Ora, em trabalhos, portanto, é aprovada. Nos outros assuntos vai-se falar sobre aquela questão das respostas. Algum outro assunto que queiram inscrever ou não? Qual é a questão?
Aquele e-mail que circulou em relação à doação dos embriões, sim, que depois não foi finalizado nenhuma resposta.
Pois, lá no todo. Fazemos na altura, agora não estou a ver como. Confesso que
Que a
lá estou.
doutora Joana falou da preocupação do casal se tem, exato, daqueles dois casos.
Agora não me estou a recordar, mas na altura vemos isso. Portanto, essa é a questão dos embriões,
Seu
não é?
João, sim, doutora Sónia. Eu pus esse da Fertig sempre porque o doutor Eurico disse que a resposta iria naquele sentido, daí lá ter posto o e-mail.
Portanto, é uma retificação ou qualquer
Exatamente.
coisa assim.
E, portanto, e depois a outra das respostas conjuntas. Ok. Bom, então vamos então à ADA. Começando pela data, não é? Portanto, na primeira página é a data, não é? O 27º dia do mês de maio. Na página 2 também é, portanto, apresentados.
Hoje só falta escrever na reunião.
Onde?
No ponto 5, passando à precisão da matéria escrita na linha
Com os.
Aí já está,
não
é?
Não, não, foi o que pus agora.
É só isso, não é? Joana já fez aqui estas peças todas.
Espera aí. Passando a precisão. Mas não, é que não é preciso uma vez. A ordem de trabalhos está lá atrás, não é preciso repetir o que é a ordem de trabalhos. Portanto, passando à apreciação da matéria inscrita na linha B do ponto 1 da OT, foi salientado. Pois não, isso pois, é que não é preciso. Foi salientado com satisfação o modo, em vez de ser como a mesma, é como uma reunião anual com os centros. Deves buscar.
Como a mesma.
Em vez de como a mesma, vais pôr, portanto, como a reunião anual com os centros decorreu, sendo sublinhada, vírgula, com surpresa, vírgula. What else? Vamos ver uma coisa. A paleta de emoções. Vamos ver, a paleta de emoções que nós podemos sentir. Exatamente, claro. Quem é a sensitiva? Quem é a sensitiva, Melissa? Também. Passando à apreciação da matéria escrita na língua, foi salientado com satisfação o modo como a reunião anual com os centros de sublinhado e ausência de questões no que toca ao alargamento a novos beneficiários. Desculpa lá. Ao alargamento do acesso às técnicas de PMA a novos beneficiários. Por acaso devia ser beneficiárias, não é? Pois. Não sei, mas quem? Não, mas neste caso o acesso. Mas neste caso o alargamento é a beneficiárias só. A novas beneficiárias. Portanto, vai ficar, portanto, no que toca no alargamento do acesso às técnicas de PMA a novas beneficiárias. Agora, anotou-se igualmente nós os resultados. Atividade. Ok. Ok, passando ao ponto 2, o Conselho mandatou o Presidente para elaborar uma proposta de alteração legislativa, a apresentar à Assembleia da República e ao Governo, no sentido de transformar o Estatuto de União com vista à segurança que não cumprimos as obrigações impostas. Pois, que são impostas ao mesmo, ou que lhe são impostas, não sei. Que lhe, pois. Pelas normas, blá blá blá. Agora. Relativamente ao ponto 3, diz.
A segunda frase desse mesmo parágrafo, o Conselho foi unânime em considerar que a estrutura atual é impossível, etc.
Onde é que está? Ah, mas aqui está o Conselho salientou, não está unânime. Onde é que está?
Salientou a necessidade da alteração?
O Conselho salientou a necessidade da alteração da sua estrutura.
Sim, eu é que mudei, tem razão. O Conselho salientou.
Assegurar todas as suas competências. Discutir, e já agora, discutir as alterações é com quem? De direito. Mas diz lá. É redundante, não. É redundante. É redundante. Já lá está?
Acho tudo, certo?
Sim. Desde o Conselho até direito. Acho que sim. É redundante. Isto é por inércia, como está escrito. Relativamente ao ponto 3, portanto, é exato, DGPI de rastreio na prova de dias solicitados, não é? O CNPA deliberou o seguinte. Portanto, há um espaço a mais também para cortar. Agora, aqui no maiorias, para já há uma coisa que se esqueceram. Esqueceste, se calhar não. Se bem se recordam, eu nesta altura propus, com o assentimento aqui dos restantes membros da minoria de bloqueio, nós os três, que nós mandássemos aos centros um pedido de inquérito para saber os resultados, ou seja, o que é que tem estado a ser, quais foram os resultados dos DGPIs e dos PGS que nós já aprovámos. Em que é que isso, enfim, quais foram os resultados em termos de crianças, de partos e tudo isso? Lembram-se disso?
Sim, claro.
Isto está na gravação. Mas,
não, sim.
Bom, portanto, então, mas depois põe-se aqui. Agora, em termos de alteração de textos, eu ia sugerir neste, no tal da maioria, que ficasse assim. No que respeita ao processo para a realização de rastreio de ANPAL Dias com referência 022 PGS 216, uma vez que, por maioria, isto era para não estar por maioria, para não estar dois por seguidos, uma vez que, vírgula, por maioria, foi entendido estarem verificados os pressupostos exigidos, não sei o quê, defere-se o pedido em análise, isto vai ser giro hoje, vai. E autoriza-se o rastreio. Concordam com esta formulação? Ou ouviram-na sequer? Portanto, uma vez que, por maioria, foi entendido estarem verificados os pressupostos exigidos, blá blá blá, defere-se, em vez de portanto, a maioria ficar aqui, defere-se o pedido em análise e autoriza-se o rastreio requerido. Esta reunião vai ser linda, vai.
Só um minuto.
Só um minuto, ok. Qual é o minuto dele? O tempo do minuto?
Mas é que o tempo.
Bom, já vamos ver, esperemos que seja mesmo um minuto. E agora, aqui, portanto, antes do, no, ainda no ponto 3, portanto, no, a seguir ao último...
Antes, aqui,
faz parágrafo, não? Ah, isto não faz?
Aqui.
E agora aqui. Isto tem o âmbito, mas assim... vai-se escrevendo e depois vocês mudam o que entendem. Na sequência do debate, anteriormente realizado, como é que querem pôr? É por proposta da minoria de bloqueio ou o Conselho deliberou? Portanto, se me faz.
A proposta foi aprovada pelo Conselho.
Então, ok. Não é? Portanto, não, mas é se pomos dizer que, que houve uma proposta que foi aprovada. Então, o CNPMA aprovou. A realização de inquérito aos centros com vista a apurar. E agora como é que vocês acham melhor pôr? Apurar o quê? Os resultados? Os resultados da concretização dos vários pedidos. Sim, o DGPI não é preciso. Mas pomos também o DGPI, não sei, por causa da minha ideia era no PGS, mas não sei, querem o DGPI também? Já agora, não é? É? É melhor ser o DGPI também.
Sim, podem ser daqueles que não precisam da autorização prévia.
Então, como é que é?
Está na lista de doenças já
automática. Então, com vista a apurar os resultados da. Tu disseste resultados dos ciclos?
Sim, sim.
Então, é os resultados dos ciclos de tratamento. Concretizados. Não está a ter aqui visto concretizado. Na sequência. Das várias autorizações.
Não pedi nada, Paulo, obrigado.
Concedidas pelo Conselho. Já agora só uma coisa, desde quando? Janeiro de 2014? Ou todas? Eu não sei quando é que nós começámos a... É todas, é? Então pronto.
Ok,
está bem. Já agora aprovou por unanimidade.
Por unanimidade.
quanto mais antigos, maior a probabilidade
de haver qualquer coisa.
Tranquilo.
Ok, está tudo. Não há dados. Agora passando ao ponto 4. Ok, no âmbito do ponto 4 da OT, agora foram apreciados. Não foram. Em vez da apreciação. Portanto, foram apreciados os seguintes pedidos de parecer, de esclarecimento e ou de informação apresentados. Está apresentado barras. Pois, como é que é? Querem apresentados ou requeridos? Qual é que é o que preferem? Apresentados, é? Apresentados. Ah, sim, não, mas era, aqui era, digamos, qual é que era o verbo, escolhia qual é o verbo. Agora, apresentados por, agora, a linha A, fértil e centro, tiras isso, relativo a tratamento com recurso e coisa, e depois, dois pontos, pedido, parecer, relativo, dois pontos. E agora, a frase de baixo, carrega no...
Quero que é para cima?
Não, faz assim, este está. Agora também voltar atrás.
Desculpe,
vou aí para ser com recurso. Isto a frase volta para coisa? Ou?
A frase é para baixo.
Okay,
pronto. Mas é mesmo por coisa, não é? É, ok. Tá bem. Então é, pedido para ser relativo a... Portanto, e agora paras no 1, 2. Portanto, aqui paras aqui. Agora aqui faz um parágrafo.
Aqui?
Este. E agora cortas o coisa, porque isto não é para... Aqui é, após debate, vírgula, após debate do pedido em causa, a vírgula é em causa, tiras esta aqui e... Agora, o CNPME deliberou o seguinte. Já está? Deliberou. Cortes isso tudo. Deliberou o seguinte. Ok. Nestas... Só uma coisa. Quando há o I, não precisa de vírgula. Creio eu. Eu acho que não. Pois... Eu acho que não, como tem o I faz a ligação. Nestas condições, e se tiverem sido dissipadas ou minimizadas até um patamar razoável, as dúvidas surgiram. Porquê? Porquê? Não. Nestas condições, e se...
Não,
mas vamos lá. A frase é, nessas condições, e se... Portanto, o I faz a ligação, não precisa de vírgula. Mas eu não sou tão radical como eles.
Mas aqui o I aqui não está a conjugar duas coisas. Porque não é feijões e melões. São duas coisas.
Então nesse caso tirou o I. Então é nestas condições, vírgula. Tirou o I. E agora a caracterização da técnica. Em vez de ser dessa técnica, é da técnica.
Doutora, Henrique que se retirava a tempo para tomar razoável.
Mas é que isto já seguiu.
Pronto, ok.
Esta já seguiu.
Então,
já seguiu?
Já. Eu acho que sim. Esta já foi.
Acho que sim.
Esta já foi. Eu lembro de ter assinado já isto. Agora. Não é porque não estava. Porque esta
não
nunca
foi.
Esta
feita,
não foi. Esta
não foi feita. Daí.
Mas também houve lá. O Benfica não é a única equipa vermelha, não é? Mas agora, relativamente ao SEMIAR, é fazer a mesma coisa. Foi feita. Portanto, centro de PMA SEMIAR. Agora, a outra, porque é que ficou só fértil centro? A SEMIAR é só.
Em teoria.
Exato. SEMIAR, dois pontos. Tá? SEMIAR é dois pontos e agora pedido de esclarecimento, já não é preciso o SEMIAR outra vez, relativo à doação de embriões para outros casais, portanto, vai até casal, cujo procedimento requer o número de contribuinte e um dos membros do casal. Ponto.
Não,
não, vai para cima, não tires nada. Tires nada, vai para cima.
Aqui como? Não faz sentido depois a frase.
Está bem, não, então é assim, por exemplo.
Não começa a ser ligado.
Portanto, isto volta, onde é que está o texto? Pois. Isto aqui é assim, sem meia área.
Sem meia área, sem centro.
Sem meia área, dois.
Eu aproveito esta pausa para. O I, como construção negativa, não se atribui quando se trata de numeração. Depois a substituir João, Pedro, José e Maria. Isso é incompreendido. No entanto, o E deve ser antecedido quando antes dele se coloca uma oração intercalar, um silvo, ou quando inicia uma oração com um sujeito diferente da oração que existe antes dele. Ganho o ouvido.
Muito bem.
Mas o nosso presidente, com o espírito. Espírito habituado a estas coisas,
tirou-lhe o I, mas só ouvir o. Agora aqui é a mesma coisa. Para copiar o que está no lugar.
Proposta de debate.
Só copiar. É isto?
É esse.
Mas assim, com poucos dedinhos, é melhor este. Bem, aqui é, portanto.
E
é
só pedido de esclarecimento.
Está aqui. Pedido de esclarecimento relativo à doação de embriões para outros casais, cujo procedimento requer.
O grupo de contribuinte dos membros, tirar
um
de um. É só tirar
daqui. Dos, de um, pois.
Só um, bastava um.
Porquê que isto está assim?
Porque tem aqui um comentário.
O que é que é?
Doutor Henrique diz: procedimento de registro online, espero.
Sim, sim, pois, mas isso é um comentário já. Liberou o seguinte. Agora vamos ver o que é que vai tirar. Então, mas afinal, um minuto deste.
O que ela propõe é o procedimento
de registro online. A doação
em si não precisa de registro online. O registro vem online, como quiser.
Vamos ao online ou não?
Pode ser de qualquer
versão. Ok, exatamente. Ora bem. Ora, respeita. Não é uma possível, é uma coisa que a gente vai determinar.
Não, a palavra possível está aí porque não
na altura, nem eu nem a Ana Rita, e continuamos a não saber se é preciso modificar alguma coisa ou pura e simplesmente retirar uma obrigatoriedade e fica tudo na mesma. Claro, no sentido lato, modificação inclui também isso, mas a parte do possível era porque não sabemos bem em que é que isso consiste.
Tem uma eventual, pronto, tanto faz. Dado que a situação descrita respeita a uma eventual. Agora, há uma. Quem é que disse? Quem é que disse? Ah, foi a Joana. É por causa das burocracias, exatamente. Pois, pois.
Eu achei que fazia falta. Nós falamos
disso. Exatamente. Ora bem, livrou-se. A Joana tem um comentário. Põe o comentário do texto.
O nosso presidente começou por dizer que achava que
estamos, completamente. Sim, sim.
O doutor retirou. Porque
quem é que retirou?
Quando me alterou este parágrafo, saiu. Qual é, o que é que diz?
Ah, está aqui. Aqui. Então, deliberou o seguinte. O Conselho entende... que a doação de embriões não pode ficar condicionada por questões é que eu estava a ver se encontrava uma palavra melhor. Pois exatamente, por obstáculos de natureza meramente burocrática, ponto, parágrafo. Então, deste modo, e dado que bom dia, diga bom dia. Não é como o campo, mas é com outra coisa qualquer. É verdade, doutor, não pediram um café para depois, tem que se pedir agora.
Tem que se pedir agora depois.
Deste modo, e dado que a situação descrita poderá requerer, assim, não.
Um eventual.
Então, aí já não é eventual, é, ou não? Poderá requerer.
Requerer já não é eventual, é requerer uma alteração.
Certo.
Pode ser muito eventual.
Sim, sim. Portanto, a alteração não é uma, para requerer a, tirou a, portanto, requerer a alteração. O quê? Da plataforma de dadores terceiros?
Sim.
Alteração da plataforma de dadores terceiros.
Eu chamaria plataforma de dadores.
Então, registro. Plataforma de registro, exatamente, pois.
Por isso.
É, exato, entendo por isso, o CNPMA. Por isso já agora entre vírgulas, não é? Não, é outra coisa. Vírgula é no tendo. Ora, parece. O CNPMA. Que reunir com a empresa responsável a mesma, então não é sugere-se. Pois, sugere-se. Não é sugere-se. Sugere-se que aguarde. Que o centro. Tirou a vossa chance. Sugere-se que o centro aguarde. Já estava o centro. Pois, exato, temos que encontrar uma formulação.
A construção.
Que o centro. Ok? Responsável.
Com a empresa de suporte.
Exatamente, pois.
As alterações, no fundo, são as que são responsáveis por elas, não somos nós.
Não, nós somos sempre responsáveis por elas. Então, qualquer coisa que corra mal, a gente não vai dizer foi a empresa. Que suporta a quê?
Os aspectos técnicos.
Pois, os aspectos. Ops. Da mesma. Dessa plataforma. Dessa plataforma, melhor que entrar. Qual mesma, não é? Pois, pois. Os textos devem ser o mais possível claros e inequívocos. Sugere-se que o centro aguarde até que possa ser. Até que seja, não, até que seja. Seja alterada. Ou até que essa alteração seja realizada. Aguarde que. Aguarde que essa. Não, aguarde que essa.
Que essa alteração seja realizada.
Que essa
alteração.
Epá, tem que ser. Não, tem que ser. Não. Epá, isso não.
É possível, mas há incrimitações que eles dizem que não conseguem mudar.
Então cortas. Cortas. Que essa alteração seja realizada. Não? Ponto. Ok. O que é isto dos beneficiários?
Era o outro ponto que íamos discutir, a tal correio sentimental.
Exato. E não só. Também temos o correio sentimental do Ministério.
Não, o Ministério já tínhamos.
Não só respondemos a uma. Só respondemos a uma.
Naquele dia, na ordem de trabalho, só havia dos beneficiários.
Era?
Era. Só se apareceu mais alguma coisa.
Não, 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 não. Mas hoje a resposta tem que ser dada a tu. Isto era o quê? O ponto?
Era o ponto?
Era no 4.
Era o 4?
Pois, já estou a ver, já estou a ver. Agora também não estava a perceber.
O Ministério já se respondeu a um, que é o mesmo doente que agora
reclama. Pois. Pois, porque ela não respondemos.
Pois, ela não. E vamos ser acusados garantidamente que a culpa é de ele pertencer ao grupo e, portanto,
sem dúvida. Está bem. Pois, é óbvio, claro.
Organicamente, como é que
os claro, claro. Portanto, pedidos, concretamente aqui não é relativamente, pedidos concretamente formados em várias situações. Pedidos concretos, mas é que são pedidos concretos. Isso aqui. Formulados, agora aqui. Formulados situações de qual natureza?
Isso é o que estava na ordem de trabalho que o doutor tinha escrito.
Pois, mas estava bêbado nesse dia. Pedidos concretos formulados para quê? Pedidos concretos formulados tendo por base situações alegadamente verificadas. Qual é a natureza aqui não está? Qual natureza? Aliás, dessa natureza devemos ter dito qualquer coisa sobre a natureza. Dado adiantado da hora?
Adiantado.
Pois, mas é isso. Mas foi só por causa disso?
Sim, o comentário, sim.
Não, é isso. Não, mas a razão foi...
Era
4
e meio. Era 4 e meio.
Foi utilizado, tem 3 pontos.
Aonde?
No sim, no vermelho. O que é que está ali?
Só tem 2 pontos. Agora, esta parte aqui, nós comprometemos a que era feita por e-mail.
E não fizemos.
Fizemos, até já tínhamos feito. A Joana já tinha dado M boas soluções e respostas, já tínhamos considerado que estava bem. A única dúvida que depois a Ana Rita nos fez saber foi que além daqueles 3 apareceram outros.
Tem
não, têm aparecido sucessivamente.
Todos os dias, pelo menos 5.
E, portanto, os 13 que nós íamos ali discutir só para ratificar, digamos assim, já estavam arrumados. Não decidimos foi que fazer nada, não sei isto. E se calhar não fizemos. Tal como penso que não falámos com o browser ainda em relação àquele.
A Brasa neste momento está a ser o contrato ainda, terminou o contrato deles e ainda não receberam um novo dinheiro da Assembleia.
testa está boa.
É uma conta. Eu estou à espera, ainda ontem recebi o ordenado, o papel, estou à espera que me respondam finalmente o euro 0,6.
Ainda não foi este ano, ainda não foi este ano.
Não é só para o mês que vem, se você sabe fazer quantas
vezes. Eu já não.
Se é um ano tem 4 trimestres, é só começo de julho.
Mas a resposta não chegou a ser enviada para esses.
Os beneficiários não.
Eu vou dizer porque é que não foi, porque eu não revi, não tive tempo de rever.
Eu não sei se é a altura para falar disso ou depois nos outros.
Ainda não, falamos nos outros assuntos.
Ok, então.
Estava mal. Eu julgava que tinha metido aqui. Não há abaixo dos cêntimos, não há abaixo dos cêntimos. Não, é assim, pronto. No debate dos outros assuntos, foi apenas inscrita a questão do agendamento. No debate dos outros assuntos, igualmente, dado o adiantado agora, novamente. Pois, é melhor.
Não,
pois.
Estamos a pôr uma coisa que já sabemos como foi feito,
estamos a aprovar uma ata que já sabemos.
Não é tanto, novamente, face. Será feita na próxima reunião. Em próxima reunião. Ok, então está assim. Debate dos outros assuntos, novamente faço adiantado da hora. Foi apenas inscrita a questão do agendamento das próximas reuniões de programa, tendo sido aprovado que as mesmas se realizarão nas seguintes datas. Pronto. Isto é assim que isto costuma. Os trabalhos foram encerrados depois de 16h30. É nas outras datas, é assim que é que acaba também.
Acho que sim.
É, então está muito.
Posso confirmar.
Olha, há uma. Ana, há uma coisa. Aqui o patamar razoável já foi no texto, já seguiu. Nos teus comentários. Havia um comentário teu que dizias, eu cá retirava até um patamar razoável. E se tiverem sido dissipadas ou minimizadas? Já foi. Tá? que agora esses vermelhos passam a pretos, que é para, para descanso daqueles que não são benfiquistas. É. Vai ser hoje já.
Hoje não deve seguir. Não?
A Samiari mandou por carta ou por e-mail?
Por e-mail.
Então, e-mail. E-mail faz. Porque isso até eu faço. Ok. Informações. Só cá estás tu, portanto.
Não, tá, também é a Patrícia. Fomos as duas. Então, Patrícia, depois vamos completando. Portanto, isto foi a reunião. Que habitualmente são aquelas duas reuniões anuais das autoridades competentes da utilização de tecidos e células de origem humana para a aplicação humana, em que desta vez nós fomos também em representação do IPST, não é? E estava lá uma doutora Cristina Rocha, da DGS.
Cristina?
Cristina Rocha. Eu, por acaso, ainda nunca a tinha visto lá, nunca nos tínhamos cruzado. Pronto, portanto, há uma série de pontos que foram tratados habitualmente, eu vou só reportar aqueles que me parecem mais importantes, relativamente à parte legal e da transposição das diretivas e dos pontos que se têm sido questionados. Voltou a surgir, ou quer dizer, não voltou a surgir, fazia parte de saber o follow-up daquele protesto relativamente à distribuição direta de espermatozoides por parte da empresa Criós, da empresa dinamarquesa Criós. E a autoridade competente fez uma apresentação em que, no fundo, a dinamarquesa fez uma apresentação. Portanto, tendo em conta que inicialmente houve aquele protesto da parte de vários países, entre os quais nós também participámos, com o pedido de que a Comissão Europeia se pronunciasse se de facto aquilo estava a infringir a diretiva dos tecidos e células, uma vez que há a perda de traceabilidade, depois de várias vezes eles terem cedido à parte comercial, a dizer que tinha que haver liberdade de comércio, eles finalmente disseram que, de facto, isto não podia ser dessa forma, e então, nessa altura, a autoridade dinamarquesa veio agora fazer um género de um relatório do que é que, do que é que pretende fazer. E o que pretende fazer, no fundo, é quase manter tudo exatamente como estava. Portanto, apesar de fazer uma grande introdução, acabou por dizer que não era possível, que eles não podiam saber a identidade dos receptores e, portanto, ficava tudo como estava. Apesar de ter um plano quase que acaba daqui por 2 anos, no final dos 2 anos estava tudo. Isso levou, portanto, esse ponto levou à intervenção de alguns dos Estados, nós também, em relação aí das autoridades que lá estavam. Portanto, foi sobretudo... os Estados que protestaram, no fundo, foi Portugal, Holanda, Itália e França. Fiquei na dúvida em relação à posição da Irlanda e do Reino Unido, não percebi bem em que é que eles punham. É isso, não era? Que lhe pareceu. E, portanto, eles, no fundo, queriam pôr a responsabilidade de todo esse ato no receptor. Era a autoridade dinamarquesa, o que estava a dizer é que a responsabilidade, se há alguma coisa, algum problema, a responsabilidade do ato é quem comprou as coisas à autoridade dinamarquesa. O que eu disse é que nós, por exemplo, no nosso caso, isso era exatamente, estava definido que não era possível e, portanto, nós, aliás, até já tínhamos informado a autoridade... não me lembro se foi a autoridade, se foi a Criós, eu já não me lembro o que é que eu disse. Que essa era uma situação que era proibida e, portanto, a partir desse momento considerávamos que a responsabilidade era deles, porque eles sabiam que estavam a infringir uma coisa. E portanto foi praticamente em torno, e portanto terá que ser responsabilizado o país que faz a distribuição, não é? Não, a dinamarquesa, pronto, não sabia, ia voltar atrás, ia ver o que ia falar com as pessoas, ia ver o que é que se poderia fazer. A Holanda basicamente disse que ia ficar tudo na mesma, portanto que também detectou isso. Não concordaram com isso, não concordavam. Estavam um bocadinho só a expor que aquilo não acabava por não levar a lado nenhum. França tinha exatamente a nossa posição, até porque eles também têm essa situação estritamente proibida na sua legislação interna, e eu confesso que não me lembro porque é que Itália não concordava, já não me lembro.
Eu acho aqui a questão que se calhar falta referir, professor, era a questão que o que eles propuseram era que o esperma fosse vendido através de ou centros, ou hospitais, ou
tem
pessoas,
razão.
Ou aquelas health person que não se percebeu muito bem quem eram, se eram enfermeiros, se eram ginecologistas, portanto, a maneira da Dinamarca, o que a Dinamarca, a autoridade dinamarquesa sugeriu foi isso, foi exatamente. Como eles podiam contornar isto era vendendo o esperma. Portanto, através de... mandavam para os centros, para pessoas como ginecologistas, enfermeiros e tudo mais, e assim poderiam assegurar uma maior rastreabilidade. Claro que isto, como o professor Plancha diz, volta à questão a manter-se.
Pois, exatamente, eu não me lembrava, ainda bem que me está a lembrar disso. O que eu disse é que em Portugal tinha que ser através das autoridades competentes, não era health persons, e eu sabia que, por exemplo, em vários países, quem faz as inseminações são enfermeiros, por exemplo, e portanto, ou midwives, não é? Como é que é o nome em parteiras? E portanto que isso não podia ser uma forma de traceabilidade e pronto, e portanto basicamente eu penso que Itália também, exatamente por isso, também tinha esta posição. Portanto, o que nós sugerimos foi que fizéssemos circular entre nós um primeiro mail para oficializar o protesto, não é? Ou a nossa posição. Portanto, o ênfase foi em que nós estávamos a ajudar, a informar a autoridade dinamarquesa para que compreendesse como é que as coisas deveriam ser feitas, não é? Portanto, era sempre uma coisa muito positiva e é esse meio positivo, construtivo, que vai circular entre os Estados-membros, entre estes quatro grupos e, portanto, tanto França como nós ficámos de ver quem é que fazia primeiro, assim que tivermos um podemos lançar e depois aquilo vai ser melhorado. Portanto, esse foi um dos pontos.
A questão da Itália também teve a ver um bocadinho com o facto de quando nós recebemos o alerta de nós termos que confirmar ou não se estamos infectados. Que é o nosso problema, que nós recebemos, nós mandamos para os centros dizem que não têm palhetas daquele da dor, portanto sabemos que automaticamente foi para alguma mulher a título individual. E não podemos fazer nada, portanto, não podemos fazer qualquer prevenção, medida de segurança, não. Mas podemos sequer dizer que estamos afetados porque não sabemos.
Mas essa é a nossa profissão.
E também dos outros, a França e os italianos também, é a mesma questão.
Depois, um outro ponto interessante ainda nesta parte legal foi, portanto, isto já foi feito e a Ana Rita já reportou que em Espanha eles foram convidados a fazer o ponto da situação, uma vez que iam começar com os registros e finalmente com as inspeções e aos vários centros, etc. Continuamos ainda sem saber em que ponto é que isso está, mas há de haver um dia em que eles voltam a dar-nos feedback, e desta vez quem foi lá colocar, digamos, reportar qual era o ponto da situação foi a Grécia, porque pelos vistos a Grécia nem sequer autoridade funcionante tinha. Teve uma autoridade durante seis anos em que nunca não tinha ninguém, ou nunca houve reunião, etc.
Não tinha suporte económico nenhum do governo e, portanto, foram nomeados e ficaram assim. Nas nuvens. E nunca houve trabalho absolutamente nenhum. Mas agora há uma nova comissão.
E agora há uma nova comissão. Eles estão a preparar todas as coisas habituais de as inspeções aos centros, fazer uma série de regras. E, portanto, mas ficámos a perceber que, de facto, não havia controle absolutamente nenhum. Exato, mas, por exemplo, isto não foi falado sequer, mas eu sei que há, eles têm a legislação, pelo menos autorizam a gestação de substituição, sim, e que provavelmente existem mais de 50% de gravidezes múltiplas, que é uma coisa absolutamente impressionante. Quer dizer. É.
Substituição.
Não é de substituição. É uma coisa impressionante. Quer dizer.
Mas em vez de
ultra conjugal, eles têm uma. Pronto, fosse o que fosse, isto é uma coisa, eu acho horrível, mas enfim. Pronto, portanto, precisa mesmo de algum oversight, alguma regulação.
Relativamente a essas coisas.
Não sei, professor, se calhar a questão do Zika, do que é que foram as recomendações para a nossa área a nível da doação, portanto 28 dias para a doação de ovócitos e 6 meses para o esperma. Também a nível da transposição de diretivas, também vai ser terminado agora no final do mês de outubro, a implementação do Código Único Europeu, e depois temos um ano para estar tudo a funcionar.
Pois, quer dizer, nós, relativamente a isso, já demos os sucessivos OKs, mas ainda não foi publicado nada, não é?
Portanto,
está em Conselho de Ministros. Pois.
Esta é só uma nota que eu achei também interessante, é porque existem muitos estes projetos, Artix, Vistart e outros, que são, no fundo, projetos que são promovidos pela Comissão Europeia para que as várias autoridades se envolvam, no sentido de ir construindo uma harmonização e verificar melhor as boas práticas, fazer correções, às vezes há coisas que estão erradas, etc. Mas apareceu depois alguém a reportar um outro projeto que me deu a sensação que eles nem sequer se tinham apercebido. Foi uma coisa que foram buscar esse dinheiro da Comissão Europeia sem estar completamente sob o controle da Comissão Europeia. Portanto, foram extremamente criticados por isso. Quem está a liderar é o Banco de Tecidos e Células de Barcelona e, inclusivamente, tem um work package de reprodução assistida que é liderado pela Universidade de Ghent, através da responsável lá da qualidade, que está sob a direção da Petra, da Bélgica. Pronto, vamos estar atentos também ao que... Não, tem autoridades, tem muitas autoridades, tem universidades.
Não. Entidades reguladoras.
Sim, é mais bancos e tal, não são autoridades, exatamente. É mais bancos, entidades universitárias. Exato, portanto eles... Ora bem. Depois, em relação. Isso é o outro ponto, não é? Em relação ao Artix, podemos ver depois a seguir. Neste aqui, eu penso que não houve.
Que eu sou federalista, mas é QB. Aliás, isto não são estruturas federais. Mas, portanto. tu falaste há bocado dessa questão da harmonização das entidades reguladoras. Estão a pensar assim em criar alguma superestrutura federadora das autoridades? É que essas coisas preocupam-me um bocadinho.
Não, que eu me tenha percebido, não, não. É sobretudo este projeto, o Vistart, que está a fazer esta, porque, digamos, é uma força quase que oposta à que inicialmente pôs-se tudo no mesmo bolo, depois fragmentou-se entre órgãos, sangue, órgãos, tecidos e células, e quase que se ia fragmentando com a questão da PMA, que se conseguiu, que acabou por não sair do bolo de tecidos e células. E agora, com o Vistart, dá-se a tentar voltar a pôr tudo, a harmonizar tudo, que é muito complicado, e portanto que a mensagem era tal que nós queríamos dar, era que, pronto, tudo bem em relação a certos procedimentos, mas não podíamos perder as características específicas de cada grupo e tal, portanto.
Penso que... Diretivas que já têm 12 anos, ainda há dois Estados que não fizeram a transposição, ainda há aqui infringement proceedings referentes a dois Estados e pilots pending em relação a um e pilots open em relação a dois, mas não identifico os países aqui. Isto ainda anda assim pendurado. Está bem, pronto. Era só para saber como é que ao fim destes anos todos ainda andam aqui pendurezas de transposição das diretivas, mas pronto.
Por exemplo, nos registros das reações adversas, eventos, serious adverse reactions and events, realmente é sempre dividida entre células reprodutivas e não reprodutivas e, portanto, e o peso das reprodutivas é realmente muito grande nesses vários eventos. E, portanto, para mim é uma justificação de que, de facto, pelo menos, mesmo que fiquem sobre um mesmo bolo, devem ser sempre reportados de uma forma separada porque são basicamente diferentes. Nesses registros, foi muito nítido, por exemplo, a baixíssima reporte dessas adverse reactions ou events de países, por exemplo, como Espanha, que tem uma muito maior atividade do que os outros países que tinham muito maior adverse events. E, portanto, isto reflete, de facto, não haver... Não... Exatamente. E, pronto, era relativo, o que nós vimos, salvo erro, era relativo ainda a 2012. E, portanto, ainda não havia este tipo de situação. E, portanto, países como Espanha e Grécia vão passando despercebidos, têm lá duas ou três adverse events, parece que está tudo bem.
Posso fazer-te uma pergunta? É porque há uma assimetria conceptual. Os franceses incluem como adverse events os síndromes de hiperestimulação ovárica, por exemplo, que é uma coisa que nenhum mais país considera. Isso também pode contribuir para assimetrias, porque, enfim, o nosso entendimento foi logo desde o início que isto é para as diretivas, temos que nos preocupar com células, tecidos, etc., e não propriamente com a atividade clínica das cefaleias ou das consequências que ocorram previamente. Mas os franceses têm o seu próprio sistema e, portanto, os síndromes de hiperestimulação estão lá incluídos, o que torna assimétrica a volumetria, porque há muito mais síndromes de hiperestimulação do que problemas com o sangue ou isto ou aquilo, que são só das células. Mas eu não fiquei com a certeza se são só os franceses que fazem esse tipo de leitura ou se há outros países. Vocês tiveram alguma
interpretação? Os franceses. Basicamente são só os franceses.
Portanto, a Europa vai ficar sempre aqui com uma coluna de eventos adversos muito grandes na área da PMA. E se for escalonado por países, em França é que se entram os eventos todos, não é?
Por causa disso. Pronto, isso é uma das situações que eu acho que o Vistart poderá tentar ajudar a fazer uma posição única, mas pode também chegar ao fim.
E os franceses estarão dispostos a... Este assunto foi discutido, este problema que o Carlos levantou agora, foi discutido
Sim, eles consideram que é absolutamente essencial reportar, sobretudo no caso das dadoras. Mas, por exemplo, é preciso também haver o consenso completo em relação ao que é necessário reportar, porque há coisas que se devem reportar para os próprios sistemas de avaliação, da clínica, etc. E depois há aqueles que são realmente sérios, no caso da hiperestimulação, é quando leva a internamento, por exemplo, e eu penso que eles não estarão, têm um número tão elevado, não estarão a ter esse critério, não é? E, portanto, há aqui um bocadinho esta assimetria. Portanto, mas eles defendem sempre que querem continuar e que acham...
Quando se faz um gráfico, e ficam gráficos só, convém haver uma nota explicativa de aparentes incongruências, que não sabe.
Mas vai sempre haver, eu penso, algumas modificações. Eu já agora vou só dar a nota também em relação a uma solicitação que nos fizeram para nos pronunciarmos sobre peço desculpa. Sobre os registros relativamente aos resultados dos transplantes, por exemplo, de córnea. E, portanto, eles iam apresentar os resultados e vieram falar connosco, só para esclarecermos, uma vez que nos queriam fazer duas ou três perguntas muito específicas. Porque Portugal era o único país que reportava quase 50 casos de rejeição do enxerto. E eles queriam saber, portanto, estavam preocupados, achavam que era uma coisa muito estranha. Nós, entretanto, falámos para poder dar a resposta. Ela teve a amabilidade de nos dizer isso no dia anterior, e depois nós já podíamos ter contactado o IPST. Soubemos que a esmagadora maioria das situações era de um hospital, e depois havia mais duas que era de córneas importadas de Espanha. Mas eles, para ajudar nos registros, muitas vezes vão buscar sociedades europeias, pronto, outras organizações que os ajudam a fazer mais sentido dos registros. E foi lá, no final da reunião, o indivíduo dos registros da parte da oftalmologia, da Sociedade Europeia de Oftalmologia, etc., em que ele batalhou muito na tecla de que era importante, de facto, portanto, com o ênfase de que estas reações devem ser todas muito bem reportadas e não deixar de registar as coisas, que é expectável haver cerca de 20% de rejeições de enxertos de córnea. E, portanto, quando aquilo se colocou ao público, na realidade, nós éramos os únicos que estávamos... Não, nós não temos de mais, nós continuamos com de menos, mas éramos os únicos que já estávamos a fazer um esforço de reportar. Sim, 50 casos. 50. 47. Pronto. Acho que é positivo. Acho que realmente é uma reunião que é importante nós estarmos lá para irmos estando informados do que é que vai acontecendo, etc.
E para mostrarmos também o que andamos a fazer.
Estamos atentos, exato.
Vão deixar de haver duas por...
Estão em corte de...
Estão. Foram reduzidos em equipa, não é?
Começa a ser um bocadinho incisivo, vou dizer, este é
o problema. Pois, exato.
Pequenos nuances.
Está bem. Ok. Muito bem. Alguma pergunta queiram fazer? Reino ao silêncio. Então passamos para a linha C, que é a preparação do projeto artigos em 27 de junho. Vamos lá, não é?
Pois, vamos lá. Eu penso que este ponto vai ser muito rápido, porque é assim, o indivíduo que tinha sido contratado, portanto, quem está a liderar este projeto é a Agência de la Biomedicine francesa, e concretamente a parte da PMA, são eles que têm também esse work package com o qual nós, pronto, colaboramos. O indivíduo que tinha sido contratado diretamente para fazer para dar apoio ao projeto e que teve em funcionamento até à última reunião, foi-se embora. E na reunião eu tentei por duas vezes saber o feedback da Françoise, porque ela é que estava, digamos, a orientá-lo, portanto ela é que deve agora, se calhar, tomar a dianteira, sobre qual era o ponto da situação, porque nós nunca tínhamos ainda recebido nada, desde a altura em que depois mandámos aquele e-mail em que dizíamos a nossa posição relativamente àquele documento que circulámos, e, portanto, não houve nenhum feedback depois disso. E, portanto, é um bocadinho estranho, esta reunião vai ser sobre a parte do sangue do cordão e de células hematopoéticas num dia e depois no outro dia da PMA, mas da PMA não tem havido nada. Portanto, da nossa parte, eu não sei se há muito a preparar, quanto mais não seja saber qual é, voltar a ver qual é que eram os últimos documentos e estar lá presente. Aquele workshop para finalizar este projeto, da última vez eles tinham manifestado que não gostariam de fazer em Paris, e eu trouxe aqui a questão de saber se estaríamos nós na disposição de organizar a parte logística aqui, uma vez que a parte, digamos, conceptual não está a nosso cargo, mas a parte logística, isso seria, naquela altura tinha-se falado que seria por volta de dezembro. Eu penso que era uma coisa que seria possível, que era interessante fazer, era também uma contribuição que nós podíamos fazer. Mas agora não sei, depois disso ficou tudo. Nós falámos disto ao mesmo tempo em que tínhamos falado daquela questão de uma exposição e das comemorações e tal, e depois nunca mais voltámos a falar desta reunião. E portanto, eu penso que era bom nós em Roma sabermos dizer que podemos organizar essa reunião ou que não estamos disponíveis para organizar.
Ora, eu relativamente a estes projetos, volto a insistir nisto, o meu principal receio é que sejam depois decididas coisas e depois as bolas de neve começam a avançar, a partir de certa altura são imparáveis. E, portanto, é bom que a gente esteja lá para... Eu sei que isso implica um grande sacrifício para aquelas pessoas que lá vão, mas acho que é importante a gente estar lá, mas não seja para podermos influenciar, tanto quanto possível, o caminho que a bola de neve vai seguir, não é? Portanto, daí a imposição desse sacrifício, eu tenho a noção disso, não é? Mas eu acho que é mesmo importante lá estarmos. Quanto a essa coisa, mas isso não poderíamos também... Portanto, tínhamos que ser nós o Conselho só a fazer isso, ou era Portugal a fazer, e aí, portanto...
Éramos nós conselho, podemos pôr uma organização a fazer isso, se lhe pagarmos, porque no fundo isto é organizar uma reunião.
Mas
é
este de PMA só.
Não é só de PMA, é o Artix, é PMA e é este projeto, é PMA e o sangue do cordão e de células hematopoéticas. Eu penso que é o encerramento. Pode haver um dia de PMA e outro dia, tal como vai ser agora em Roma, e outro dia de células do sangue, mas eu penso que é isso. Isso seria o ideal, uma coisa conjunta.
E é possível confirmar isso antes do dia 27, ou não?
E Eu tinha pensado que poderia ser qualquer coisa, mas começa a ser já muito, muito tarde para fazer esse pedido na Gulbenkian, não era? Não tinha pensado que fosse aqui, não, mas seriam as 40 pessoas.
Pensa que eu outro dia fui a uma daquelas salas que tem a vista para o jardim, portanto não é o grande auditório, acho que são boas para isso.
Cabem
40 pessoas? Cabem. Ou aqui na Assembleia, mas aqui é aquele anfiteatro e não sei se há mais, não é? Onde nós fazemos a reunião anual.
A sala do plenário.
Pronto, essa é mais que suficiente para todos, mas se houvesse necessidade de dividir em dois ou três grupos, não sei se era possível ali, não é?
Pois, a sala do Senado também. Seria interessante saber se era só para a PMA ou se é para os dois, provavelmente será para os dois. Sendo para os dois, também... do IPST.
Sendo para os dois, tem mais lógica que fosse na...
Por exemplo, pois... Bom, mas como é que é? Arriscamos-nos, não arriscamos?
Mas não se consegue saber se é mesmo só PMA ou se é...
Pode-se tentar, mas consegue, não, claro. Sim, mas... Nem que se lá se saiba e depois a resposta é dada após a reunião.
Mas esta reunião vai a algum outro representante português?
Não.
O BST não vai a ninguém?
É de 27, não. Vai só ao outro work package, que é dia 28.
E vai quem? Vai do IPST. E vai do EP, e é do IPST. Então isso pode ser. Nós nunca falámos com o IPST sobre essa matéria, pois não. Eu não falei, seguramente. Então se calhar também... Isso é um bocado arriscado, mas...
propor-nos, candidatar-nos para fazer a reunião?
Eu acho que sim.
Segunda hipótese, é comum, não acredito que o IPST depois não diga, ah, vamos fazer uma reunião que é cá em Portugal e tira os cavalinhos da chuva.
Sim, também não acredito.
Portanto, aqui,
as nossas relações com o IPST...
Pois.
Sinto que seria bom que eles também entrassem, porque eles têm dinheiro, coisa que nós não temos.
Mas eu não sei se o dinheiro não vem...
Vem de lá de fora. Vem, é?
Eu penso que o dinheiro vem do projeto.
Aí vem?
Vem do projeto.
Então, olha, então pronto. Então está bem, então ok, pronto. Então está bem, então acho que isso sim pode-se fazer.
Para se registro.
É, então está bem, então isso faz... Não, eu acho que todos nós aqui já organizamos qualquer coisa.
E fica sempre bem e espera que resulte com a organização.
Então, mas é assim, mas interessante, será bom fazer um contacto prévio com o IPST no sentido de dizer que o Conselho está disposto a assumir a organização desse evento, mas que entendemos que deve ser uma organização conjunta com eles. E pronto, e que nas duas reuniões, 27 e 28, é 27 e 28, não é?
Eu só estou 27.
Não, não é isso, mas qual é o outro dia?
É 28 do IPST, sim.
É, pronto, exato. Que nessas duas reuniões haja esta perspectiva conjunta já, portanto, contactem com o IPST. Se for necessário falar com o Presidente, falo, mas também facilitem. E eles disserem que não, exatamente. Portanto...
Sim, para dizer, mas agora há 27 é da PMA e lá vai a Patrícia muito coisa e nós candidatamos, organizamos em dezembro. Mas como isto costumam ser dois dias e provavelmente há gente comum que fica de um dia para o outro, convém ser no mesmo sítio, não vai depois o IPST no outro dia dizer não, Portugal nem pensa.
É possível, dado este atraso, que a reunião seja ligeiramente atrasada também. É o que eu me parece, que seja, sei lá, vai calhar para março.
Ah, março?
Pronto, janeiro, fevereiro, março, até março, diria eu, este atraso. Isso para nós não tem problema, até é melhor.
Reunião, há assim alguma coisa especial? Esta reunião dia 27, há alguma coisa especial para referir? Carlos? Também ninguém sabe qual é a ordem de trabalhos. Ok.
Correto. Não, é que a ordem de trabalhos existe.
Epá, excelente. E depois os portugueses é que são desorganizados. Ok, porreiro. Até mas isso é um projeto europeu, calminha. Não, isso é. Não, é por isso é que é bom as pessoas irem a estas reuniões, que é aquela malta que diz que nós somos uns desqualificados. Por acaso, é bom que fossem a muitas destas reuniões para ver que realmente não somos os únicos, como diria o outro, da canção. Ok, pronto. Línea D. Tanto quanto eu sei, o Bloco já tem um conjunto de ideias que me vão enviar e já houve contactos com os outros dois grupos e, em princípio, aquela geometria que foi conseguida para a aprovação ir-se-á manter. Mas as coisas ainda estão muito no princípio. Eu presumo que não irá ser pedido nenhum parecer formal, nem a nós, nem ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Portanto, depois coloca-se, do ponto de vista jurídico, uma situação interessante a saber se portanto, é uma nova proposta ou não, e em princípio é, o que quer dizer que os poderes do Presidente mantém-se, ele vai poder provavelmente fazer qualquer coisa, porque não vai ser o carimbo automático, ou seja, não é a coisa que volta. Portanto, se tivessem optado, como vocês viram no papel que eu vos mandei, também não me parecia que fosse a melhor solução, e também é a minha opinião, independentemente daquilo que eu escrevi e que mantenho. E que, aliás, vai poder ficar em ata, porque eu também acho que há certas coisas que devem ser ditas. Mas, independentemente dessa posição, acho que a forma mais correta de resolver o problema é, portanto, não tomar uma posição extensiva e dizer não, vota-se como está e acabou a conversa. Portanto, não é isso que vai ser feito. Portanto, vai haver um novo projeto que vai ser votado, quer dizer que o Presidente poderá, do meu ponto de vista, se o quiser fazer, voltar a vetá-lo, e então depois aí volta e não sei o quê, pronto. Não sei o que é que o Sr. Presidente vai fazer, confesso que, apesar de tudo, fiquei um bocado surpreendido com o veto. O texto, pelo menos a ideia que me foi transmitida, que eu ainda não vi, vai procurar integrar tanto aquelas coisas que foram, aqueles problemas que foram suscitados. Mas pronto, estamos assim, não sei quanto tempo é que isto levará, mas presumo que seja também uma coisa rápida. Isto são as informações que eu tenho. Relativamente à questão do veto, eu gostaria de fazer também uma espécie de uma declaração. É se o Presidente tem o direito de fazer o que entender, porque é para isso que ele é eleito diretamente. As pessoas têm uma... A Constituição da República é suficientemente vaga para que o Presidente da República seja aquilo que ele quiser ser, ao contrário do que as pessoas pensam. O Presidente da República tem os poderes que quiser ter. Se não os quiser ter, não os tem. Se os quiser ter, tem-nos. E portanto, neste caso, exerceu-os. Os problemas que são suscitados pelo Conselho Nacional de Ética, do meu ponto de vista, não são problemas, demonstram alguma desconsideração. Há aqui um ponto também, acho que o Presidente da República, de facto, e eu afirmo preto no branco, para ficar em ata, isso seria o mesmo que o Sr. Presidente da República pronunciar sobre uma questão do sistema financeiro, desconsiderando as opiniões do Banco de Portugal. Basicamente é isto. Mas, pronto, ele tem de facto esse poder de o fazer e fê-lo. Relativamente às questões concretas suscitadas pelo Conselho Nacional de Ética, algumas são absolutamente ridículas e impraticáveis. Por exemplo, não se pode obrigar uma mulher a amamentar uma criança se ela não o quiser. No que diz respeito aos problemas da interrupção voluntária da gravidez, já estão previstas na lei, no Código Penal. O limite máximo para a desistência ou seja, para a declaração de revogação da vontade de celebrar para a mulher gestante é as 10 semanas. Portanto, ninguém pode obrigar uma mulher a abdicar do direito que é conferido pelo 142 do Código Penal de dentro das 10 semanas, por sua livre vontade, abortar. Portanto, isso também é claro e inequívoco. E as pessoas que percebem um bocadinho de direito tinham a obrigação de saber, no Conselho Nacional de Ética. Não o souberam. No que diz respeito à outra questão da revogação da declaração negocial poder ser feita até o momento do parto, isso é não ter em conta os superiores interesses da criança, porque não há ninguém que faz um contrato quando a outra parte pode desistir até o momento essencial do efeito do contrato. Ninguém faz um contrato quando a outra parte pode livremente dizer eu agora portanto vou ficar com a criança. Isso cria uma instabilidade. Isto é o mesmo que dizer, eu sou a favor, mas na realidade é contra. Portanto, ninguém é como os dadores. Portanto, se divulgarem a identidade, eles não vão fazer dádivas, a não ser que tenham um outro motivo qualquer, como é o caso dos homossexuais, que querem depois ter intervenção na educação da criança, porque é a única forma de poderem ter filhos. Portanto, qualquer pessoa normal não faz um contrato em que a outra parte tem o direito de dispor do resultado final, livremente. Minha cara. Não, esses contratos são nulos. Esses contratos são nulos, minha cara. Esses contratos são nulos, minha cara. Juridicamente. Pronto, tudo bem. Bom, mas em qualquer dos casos, não, deixa-me só acabar, não tem qualquer preocupação com o superior interesse da criança. O superior interesse da criança é nascer numa família estável, ou tanto quanto possível estável, e preocupada essencialmente com o crescimento da criança e com o desenvolvimento da criança e não com outro tipo de questões. E depois, por outro lado, não se preocupa com algumas questões essenciais. É interessante. Que é o único problema que é regulável. É regulável em termos contratuais, mas que talvez mereça a dignidade de lei, não é abordado por ninguém. Não foi abordado por nós também, é verdade. Mas já agora que vai haver uma reapreciação, talvez seja a altura, que é, havendo condições para a realização do aborto, ou para esse caso da trissomia 21, se o casal beneficiário quiser, a vontade deles for no sentido da realização do aborto, e a gestante disser que não, como ela não pode ser obrigada a fazer um aborto contra a sua vontade, não pode, a única alternativa é de dizer que nessas circunstâncias então a criança fica para a gestante. Portanto, e é interessante que não tenham referido esse problema. Essa questão, portanto, eu também já abordei nos e-mails que mandei, portanto, mandei para o Bloco, para o PS e para o Miguel Soares e para a Ângela Guerra, do PSD. Portanto, mandei para todos. Ângela Guerra. Miguel, e o que é que lhe chamei? Ok, Miguel Santos. Portanto, essa questão é referida. É como eu digo, provavelmente não vão voltar a pedir a opinião do Conselho, o que também não quer dizer que o Conselho não possa de modo próprio fazê-lo, não sei se deve ou não, mas qualquer cidadão pode fazer sugestões aos seus deputados. E eu acho que já agora que vamos, vai ser reformulado, talvez seja boa ideia que esta questão seja colocada em cima da mesa, porque esta sim, ao contrário das outras, me parece-me importante. As outras não têm a relevância que lhes foi dada, e algumas delas são perigosas, e a que é realmente importante não foi vista. Pronto, isto é o... Sérgio.
Ser denunciado até ao momento do parto. Como é óbvio, eu acho que não faz muito sentido que possa ser denunciado. O que eu questiono é que isto tenha alguma coisa a ver com os futuros interesses da criança. Tem mais a ver com os contratantes, propriamente, do que com os da criança. Não tem nada a ver com a criança.
Não, eu só digo isso porque foi essa a razão.
Não é porque utilizas com frequência os futuros interesses da criança. Isto não tem nada a ver com a criança. Isto tem a ver com quem celebra o contrato. Quem é prejudicado não é a criança, necessariamente. A criança até pode, até a gestante de subjetivação até poderia ser super carinhosa com a criança. Não é isso que está em causa. Acho que é uma invocação dos direitos da criança em vão, porque não tem nada a ver necessariamente com isso. Acho só isso. Sobre os interesses da criança, eu acho que isto não tem nada a ver com os interesses da criança, tem a ver com o interesse do casal beneficiário. Em última análise, só teria se a gente tivesse uma convicção de que o facto de a gestante de substituição ficar com a criança, que prejudicaria a criança, o que está por provar. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que não faz sentido, de facto, um contrato ser celebrado quando ele pode ser denunciado justamente na altura, até à altura em que a criança vai nascer. Quer dizer, não faz sentido nenhum, de facto, celebrar um contrato nesses termos, mas isto não fere necessariamente os interesses da criança, fere os interesses do casal beneficiário.
Eu acho interessante que há uns tempos vi um filme muito giro, que era um tipo que, para fazer dinheiro, tinha vendido esperma para um centro, e depois o centro tinha feito uma utilização abusiva daquilo, de forma que ele tinha 500 e tal filhos. No julgamento, o advogado dele, que até era um bocado cepo, disse uma coisa muito engraçada, que foi o que acabou por juridicamente decidir a questão. Depois o filme dá a volta e ele... Que é... Não, aquilo é um filme. Que é, se não houvesse a cláusula de manutenção da não divulgação da identidade do pai, aquelas 500 e tal crianças não tinham nascido. Para mim, é extremamente importante que quando... Mas isso chama-se planeamento familiar, que é uma coisa que se fala pouco. É extremamente importante que, durante a gestação, se saiba mais ou menos o que é que nós queremos da criança, porque se depois ficarmos à espera do logo se vê, normalmente, passado uns anitos, aparecem nos tribunais com problemas de desvio social. É só isso. A falta de planeamento familiar é uma coisa que tem custos sociais muito grandes e que as pessoas não pensam. Mas pronto, é uma opinião, tudo bem.
É um pouco nesta linha, é assim, eu entendo que, face ao parecer do Presidente, nós não poderemos ficar em... Não pode... Como? O que é que eu disse? Ah, pois, foi. Este veto do Presidente, eu penso que nós não podemos ficar indiferentes pelo facto de no parecer não constar, ou no veto não constar o parecer do CNPMEA. Quer dizer, sendo órgão regulador, acho que essa indiferença não pode existir. Portanto, eu penso, o Conselho não considerar, eu faço uma declaração, fica a estranhar, porventura a lamentar, ou então, pelo menos, interrogar-me ou interrogar-nos sobre o facto de não constar da declaração que sustenta o veto não haver qualquer menção ao parecer do CNPME. Relativamente a continuarmos aqui a fazer considerações, eu penso que neste momento não tem sentido, quer dizer, o veto foi feito por quem tem todo o direito de o fazer, temos obviamente que o respeitar, é óbvio, quer dizer, são redundâncias, é como quem diz que, pois claro que vai colaborar com a justiça, que remédio, quer dizer, são aquelas declarações perfeitamente idiotas, não é? Que são disponíveis para, nós temos que respeitar, mas podemos ficar, manifestar a nossa surpresa e o nosso lamento, até pelo facto do trabalho que tivemos em elaborar um parecer e não constar esse parecer nessa justificação. No que diz respeito a neste momento, termos a iniciativa de fazer qualquer tipo de comentário, para além disso, eu penso que não devemos fazer. Por outro lado, também entendo que uma coisa é porventura a declaração que queiras fazer, mas o Conselho também... Pronto, o Conselho não deve, como estrutura, como entidade, não tem que fazer comentários relativamente à posição de outras entidades da Comissão Nacional de Ética e Ciência da Vida, quer dizer, são as constituições que é um órgão institucional que faz o que faz, correto ou incorretamente, quer dizer, não é connosco que nós temos que olhar, ter o nosso percurso e aquilo que os outros fazem ou afirmam é, obviamente, da respectiva responsabilidade. Quer dizer, e portanto acho que não deve haver aqui uma exposição do Conselho relativamente a posições de outros. Quer dizer, a nossa posição institucional deve ser de não indiferença, quer dizer, não podemos ser indiferentes, mas não ficar no papel que vamos fazer que houve uma posição infeliz ou incompetente. Não é connosco. Quer dizer, institucionalmente não é connosco, não é? O Dr. Eurico Correias, na qualidade individual, pode fazê-lo, mas por exemplo, eu, e se me permites, quer dizer, o Dr. Eurico Correias, na qualidade de presidente do CNPMA, não deve fazer, quer dizer, não deve constar em ato uma posição desse género, porque inevitavelmente ficaria associado ao próprio Conselho, portanto, e não seria favorável à imagem de isenção que este Conselho deve dar, porque na realidade ela existe, quer dizer, é uma isenção de caráter intelectual e temos as nossas perspectivas, isso, distintas, respeitadoras dos outros, obviamente, não é? Mas devemos manter essa aparência da realidade. E portanto o que eu sugiro face a isto deste ponto da situação é esperar para ver, não é? Há muitos aspectos, estes aspectos referidos, quer dizer, há muitos aspectos realmente ao nível da regulamentação, nós há bocadinho comentávamos isso, mas vamos ver, porque não vale a pena estar a antecipar aspectos importantes da regulamentação se ela não existir, quer dizer, porque se ela não passar, não há regulamentação, vamos esperar. E, sobretudo, não vamos, era isso que eu há bocadinho ia dizer, e tem a ver com os outros assuntos, quer dizer, nós estamos, se calhar, a adiar coisas que, não sendo urgentes, teremos obrigação de despachar, até para evitar constrangimentos, etc., e que serão despachadas com alguma celeridade, até porque a base da resposta já existe, estando-a agora, não a perder tempo, mas a dedicar tempo excessivo a um tema que neste momento está numa fase de reanálise e, portanto, vamos esperar, vamos seguindo o nosso percurso, e o nosso percurso é dar resposta aos diversos elementos da agenda que vão surgindo, como órgão regulador e esclarecedor de dúvidas que, entretanto, vão surgindo.
Eu, em relação ao veto presidencial, muito haveria aqui a dizer, mas apenas para contribuir para esta reflexão, eu não acho que o facto do Presidente, na sua declaração de veto, não referir o parecer do CNPMA, não revela por si só uma desconsideração para com este órgão. O que me parece a mim que revela é o seguinte: ele tinha a sua posição formada, não é? E tinha a sua convicção por tudo aquilo que ele é, que nós sabemos, as suas convicções políticas, religiosas, ideológicas, sei lá, pronto, por tudo. Era expectável, para mim era expectável esta posição do Presidente. E ele, no, na sua declaração de veto, fez única, exclusivamente, referência ao parecer do Conselho de Ética para as Ciências da Vida, porque era aquele parecer que mais convinha para justificar a sua posição, já tomada antes. E, portanto, ele agarrou-se àquilo que se podia agarrar. Não se agarrou, obviamente, às suas convicções pessoais, agarrou-se a alguém que foi o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que lhe deu os argumentos que ele tinha, a tábua de salvação para ele se agarrar. Aliás, se nós pensarmos, isto se calhar já foi pensado antes, já foi cozinhado antes. Pronto, isso seria outra discussão. Isso seria outra discussão. Isso seria outra discussão. Mas, portanto, eu acho que não consubstancia uma desconsideração para connosco. Eu, pelo menos, não me senti desconsiderada. É óbvio que tivemos imenso trabalho, a discussão toda. Somos a entidade que, efetivamente, também tem competências, como diz o Presidente, e bem, na avaliação das questões éticas da PMA. Aliás, nós somos aquela que tem a competência específica sobre as questões éticas da PMA. O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida tem uma competência mais alargada, e, portanto, também não exclui que se pronuncie sobre as questões da PMA. Mas eu penso que não consubstancia uma desconsideração para connosco, mas sim apenas e só porque era aquele parecer que mais lhe convinha. Quanto ao procedimento a seguir, eu penso que não devemos intervir neste processo, a não ser que nos seja pedido diretamente. Nós já demos o nosso parecer, nós já fizemos o nosso trabalho. Se eventualmente surgirem agora uma nova proposta, se a proposta é completamente nova, eu penso que deve ser ouvida novamente, a não ser que a proposta dê resposta unicamente àquilo que nós já, sobre o qual nós já nos pronunciamos. Agora, se surgir uma questão nova sobre a qual nós não nos pronunciamos, aí eu acho que deve ser pedido o nosso parecer. Agora, voluntariamente nós a oferecer-nos ou a emitir opiniões, não, acho que nós fizemos o que tínhamos que fazer. Se nós, eu penso que era Alexandre Herculano que dizia, se fizestes o que devias pela tua pátria e a tua pátria não te foi grata, tu fizeste o que devias, a tua pátria o costuma fazer, não é? É o costuma fazer. Portanto, nós cumprimos a nossa missão e não penso que seja por aí. Quanto à pronúncia sobre o veto presidencial, o Presidente pronunciou-se a título pessoal, acho eu. Agora, eu acho que o CNPMA, enquanto tal, é impensável que se pronuncie sobre um exercício legítimo de um direito, de um poder do Presidente da República. Acho que é impensável. A título individual, cada um, mas com que vincula o CNPMA, eu penso que é impensável que isso possa acontecer.
Eu secundo muito do que foi dito pela Carla. Acho, de facto, que como entidade reguladora nós não temos nada que achar bem ou achar mal a posição do Presidente. Também não me senti desconsiderado. Também achei que já esperava que ele tivesse reticências e manifestasse as reticências no seu lugar, no seu poder, e fiquei até um bocadinho positivamente surpreendido, porque as reticências vão num sentido que há aqui muitas coisas que não estão bem regulamentadas e que não acha que devam ficar para o futuro e não filtradas por votos dos parlamentares, etc. O que é uma forma, pronto, de pôr areia na engrenagem, como é evidente, mas não é uma forma tão drástica como eu temi que fosse. E, portanto, acho que ainda há alguma expectativa positiva de se dar volta ao assunto. E eu também, por acaso, me sinto um bocadinho mais confortável, como eu disse no meu mail, em que, embora tivesse colaborado, obviamente, como todos, naquela versão de proposta, em que não fiquem por regulamentar para corpos obtusos com constituições mais ou menos aleatórias a regulamentação de uma lei tão sensível. Embora, como tu dizes, e eu não tenho parâmetros para isso, há aquilo que é o que tem dignidade para ficar na lei, o que não tem dignidade, o que deve ficar em documentos legislativamente de nível intermédio, etc. Eu isso não percebo. Agora, acho que é uma situação tão sensível que não me desagrada muito que para nós que somos um corpo de boa gente e bem intencionada e que regulamentaríamos com uma visão construtiva, etc. Mas primeiro não é obrigatório que sejamos nós a regulamentar seja o que for, nem que sejam aceitas as nossas sugestões de pormenor regulamentar e depois aparece uma lei com uma boa intenção, mas que em N detalhes pode acabar ou por não ser utilizável, ou por ser de tal forma conflituosa que na prática não é aplicável. E, portanto, eu diria que, enfim, que não me surpreendeu o veto e me surpreendeu as invocações das razões. Portanto, eu estou positivo e aguardo.
Eu partilho um bocadinho da opinião de ambos. Eu acho que o Sr. Presidente deveria ter mencionado qualquer coisa do Conselho Nacional no seu veto presidencial. Não tenho tanta certeza. Sim, em parte eu acho que ele queria... Em parte ele usou o Conselho Nacional, o Conselho de Ética para as Ciências da Vida, um bocadinho para usar as palavras dele, para fazer das suas. Mas eu acho que ele quer que isto passe. Mas eu acho que quer. Eu acho que sim. Mas... Estas incertezas, é verdade que há muitas coisas que não estão claras e se nós tivéssemos ajudado a clarificar a tal regulamentação, porque há muitas vozes, há muitas ondas, aquelas coisas que surgiram nos jornais, portanto, se nós conseguirmos ajudar a clarificar aquilo que não está claro, a tal regulamentação, isto vai passar. Tenho a ideia que sim, portanto, no fundo, eu acho que a posição do Presidente foi no sentido de ser um bocadinho mais consensual e estabilizar os ânimos, porque esta lei ia ser aprovada com imensas incertezas que nós próprios, que somos a favor da lei, temos receios, aqui temos levantado uma data de questões, e como é que vai ser isto? E como é que vai ser aquilo? E depois o quê? E nós aqui mesmo, neste grupo, temos dúvidas de como é que vai ser, portanto... Muito mais. Não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho. Eu também não tenho. Eu também não tenho. Eu, sim, não tenho a menor dúvida. Não é, não. Não, mas isso... Não. Mas, não. Esta é mais complicada por ser criada noutra barriga, etc, etc. Portanto, eu tenho a certeza que... Portanto, eu acho que o Presidente da República está naquela do... Ele vai querer que isto passe, mas quer... acalmar os ânimos dos que estão contra, dizendo isto vai ser uma coisa bem regulamentada, estejam tranquilos que não vai ser assim sobre o joelho. E que, portanto, nos compete a nós estruturar e pôr no papel e clarificar os que têm dúvidas que não, que as coisas realmente vão ser claras. Quanto às opiniões, obviamente, não temos mais nada que nos pronunciar. Já falamos, está dito, mas devemos trabalhar, sim, no sentido de ajudar a clarificar nós que estamos na área, os que estão, clarificar que as coisas, se forem bem feitas, podem correr bem. Exatamente. Mas acho que poderia perfeitamente, deveria ter posto qualquer alusão a nós, ao Conselho Nacional, de qualquer forma, nem que fosse a não dizer nada, que é o que mais se faz. É dizer coisas sem dizer nada. Deveria.
Não, também, de um modo geral, acho que estamos, com algumas diferenças, estamos mais ou menos em sintonia. Eu também acho que nós não devemos fazer nenhuma declaração que seja, que levante conflito em relação, e se houver essa ideia de que estamos aqui a pôr um grande conflito em relação ao que disse o Presidente da República, uma vez que ele está na posse do que pode fazer, etc., penso que isso não é do interesse, nunca será do interesse institucional do CNPMA. Agora, eu acho que eu gostava de arranjar alguma forma de dizer que o CNPMA, que é a tal estranheza, concordo muito com o que disse o Alberto, tal estranheza, interrogação, que a forma que acharem melhor para não levantar o tal conflito de não ter feito o CNPMA. Eu não tenho que me limitar a desculpabilizar o Presidente no sentido de que ele não usou porque isso lhe foi conveniente e então não vou dizer nada. Parece-me que também isso será um exagero da nossa parte, não é? Agora, em relação à parte das formalidades, como é que isso deve ser feito? Eu isso remetia... Como?
Acho que não podemos chamar a atenção ao Sr. Presidente. Não, podemos.
Não, Não,
não é como que...
Não, mas como que o órgão não podemos. É engolir e calar, e pode ficar. Já está. Não pode, não se pode.
Uma coisa. É assim. Contrariamente ao esperado, eu sou fã do Marcelo. Eu gosto do Marcelo. Eu gostava do Marcelo, já. Achava que um homem que é capaz de dizer uma coisa e defender e a seguir o seu contrário é um homem que tem uma cabeça de gente babar. Pronto. Porque ele dizia agora uma coisa e defendia, e passado 5 minutos estava a dizer outra e defendia exatamente com a mesma lógica. Eu acho que isto também só me pode causar admiração. Depois, acho que depois daquela coisa que a gente teve como presidente, ver este homem completamente aberto para fora, aparentemente cabeça aberta, liberto, inteligente, que pensa, que fala, às vezes fala demais, mas pronto, fala, diz coisas. Não manda, não invoca a Nossa Senhora de Fátima, nem o São Jorge, nem coisa nenhuma, sendo católico praticante. E, portanto, vou dizer uma coisa, eu acho que isto foi um lavar de mãos como Pôncio Pilatos. Mas acho uma coisa, acho que foi uma forma muito inteligente, porque se ele nos tem nomeado, então tinha recusado as nossas ideias. Assim, ele limitou-se a nomear aquilo que podia justificar. Acho que foi uma forma inteligentíssima de não de nos agredir, mas de fazer de conta que a gente está lá, porque se nos nomeasse, o Conselho tinha dito uma coisa e depois, afinal, o outro é que tinha razão, aí é que nós ficávamos mal, enquanto entidade. Agora, se ele esqueceu daquilo que a gente disse e foi dizer, olha, aqueles é que têm razão. Eu, francamente, eu confesso, eu acho graça ao senhor, gosto, não, e não estou a dizer isto, quando digo gosto do homem, isto não é desconsideração, diz pelo contrário, né? Isto é mesmo dizer que ele é um homem, isto é mesmo uma coisa, neste caso particular não são questões de género, são outras questões. Francamente, em relação a isso, acho só que a minha leitura é, como católico, aquilo que a gente conhece, que ele não pode nem provar esta nem a outra. Assim como tivemos aquele problema dele na IVG, é a mesma coisa, isto tem a ver com opções pessoais, também já não é nenhuma criança, todas estas coisas. E opções de educação, o pai dele era salazarento, ou salazarista, portanto, há ali um passado que a gente quer, queira, quer não, é por muito inteligente que seja, efetivamente ele está lá. Pronto, e o senhor até tem mostrado, oh, eu gosto mesmo dele. Portanto, o ignorarmos mesmo, acho que foi uma consideração, porque se ele nos referenciasse e depois dissesse que os outros é que tinham razão, isso é que era um desprimor.
Eu só quero esclarecer, aliás, corroborar, eu estou plenamente de acordo que, de facto, ele utilizou os instrumentos para justificar o culto. Eu gosto, fui um dos votantes e, portanto, eu gosto muito dele, desde há muitos anos. Aliás, eu consolava-me, fazia um esforço tremendo às segundas-feiras, há bastantes anos, para sair o máximo às 7h10 do consultório para ouvir o exame do Marcelo na altura da TSF, que era uma coisa de qualidade excepcional. Quer dizer, ele estava ali uma hora a comentar a política e, de facto, era o meu regresso a casa, que até gostava que houvesse muita fila para não chegar a casa e estar parado. Porque era delicioso, portanto, é um homem super inteligente, ainda por cima, ainda ontem, o vi um dia, acho que ao fim da tarde, ali numa praia qualquer, apareceu lá, ele de calções, com os miúdos à volta, miúdos e miúdas, a tirar fotografias, a vestir a camisola, quer dizer, é de facto um... E ele fez aquilo que em consciência devia ter feito. Agora, eu só quero esclarecer isto, o que eu acho é que nós, como Conselho, não devemos ficar indiferentes, não devemos ultrapassar, agora, de modo algum, criticar, não temos esse direito, não seria uma atitude inteligente, não seria uma atitude correta, porque nós temos que respeitar a decisão, é óbvio, mas devemos arranjar, eu acho, uma forma elegante de, por um lado, mostrar disponibilidade para reconhecer a necessidade de preencher muitas lacunas que, na prática da regulamentação que tem que existir, no caso da lei vir a ser aprovada, mas não deixando, embora de forma elegante e não crítica de maneira nenhuma, de demonstrar ou de ficar escrito a nossa, se não estranheza, vamos arranjar um adjetivo mais elegante. Anotamos, de facto, mas repetimos ou reiteramos a nossa disponibilidade para estar presentes no esclarecimento de muitos aspectos. Quer dizer, eu acho que isso é importante, porque senão, quer dizer, ficamos indiferentes, não podemos ficar indiferentes, eu acho. Agora, fazer isso, o anotar, o dar conta de, ok, dar conta, mas manifestar essa disponibilidade, para. Porque há aqui muita coisa, e aliás, hoje no comboio vinha até comentar isso com a Joana, aquela coisa que veio da Ferticentro, para nós darmos a nossa opinião, quer dizer, sobre o que eu entendo, o casal de lésbicas em que uma vai doar os ovócitos, ou melhor, dá os ovócitos e serão fecundados e o embrião transferido para outra companheira. Reparem, isto é, na minha interpretação... Recebemos, foi aqui, foi a Ana Rita ou a Patrícia que nos mandou isso. Foi o Vladimir. Sim, mas repara, mas isto é, na minha interpretação, que não tem que ser correta, é uma forma de outra gestação de substituição no âmbito de um casal. Quer dizer, duas senhoras casadas, ou companheiras, não importa, já não é preciso, uma doa os ovócitos e a outra doa ao outro. É aqui uma gestação de amor. E depois da próxima, trocam ou não, conforme, quer dizer... E, portanto, o que é isto? Reparem, isto o que é? Mesmo que o outro, a gestação de substituição seja aprovada, não cabe, na minha opinião, no âmbito dessa aprovação. Portanto, isto, não há aqui uma questão de ordem médica.
Não é uma situação
que esteja prevista na lei.
Não, na gestação...
não está prevista. É ilegal. Quer dizer, é ilegal agora e, na minha opinião, será ilegal depois. Agora... Olha, que não interessa. Isto é uma interpretação, isto é agora... Ok. Mas é por isso que é importante preencher estes buracos e quanto mais pensarmos, mais buracos existirão. Não é? Agora, são esses os dois pontos. Eu não quero de maneira nenhuma ter uma atitude... Assim de ser esta. Uma atitude assim de não, até pela consideração pelo senhor, é que não tivesse, que é uma questão de respeito institucional, mas ainda por cima existe respeito e admiração. Mas fazer, dar nota de, mas apesar disso mostrar disponibilidade. Apesar de não termos sido aparentemente considerado a, nós estamos disponíveis para, pronto, qualquer coisa assim. Mas eu penso que a indiferença...
Não, é nós aqui na ata dizermos que...
Eu acho que não, porque eu acho que é assim. O senhor foi de uma delicadeza inteligente. E nós assim, estamos a dar conta.
Bem,
é só isto que eu acho que aquela atitude foi uma atitude inteligente, um homem inteligente.
Constatar. Exato, depois constatar.
Mas para onde é que nós temos que estar? E porquê que não temos que estar só mesmo que concordou com o outro? E nos pôs numa situação, não nem sequer dizer, ah, é que eles pensaram, mas a gente. Porque o que vocês leram foi, é que eles pensaram, mas ninguém ligou. Não.
Não é nem ninguém ligou, é. Nós não, eu não lhe ligo.
Exatamente. Não, estes não me servem para justificar o que eu vou fazer. E acho que foi uma. E não vou defender o Marcelo. Acho que foi uma atitude inteligente e delicada de. Pronto, quando não, quem não lembra é esquecido. Sim, mas se calhar, se não tem nada de bom para dizer, melhor está calado.
Eu, por acaso, também parece que o comentar, anotar, registar, seja o eufemismo que nós usarmos, é sempre uma manifestação de desagrado, queira-se ou não. E eu estou um bocado com a Ana também nesse aspecto. Eu acho que nós cumprimos a nossa... E como dizia a Cara, nós cumprimos o nosso papel. Se nos citam ou não, acho que é... A mim não me afeta muito o meu amor próprio, enquanto membro do Conselho, eu quero lá saber.
Se eu posso sintetizar esse. E, aliás, se bem se recordo, o que eu tinha dito é que o Conselho não deve tomar posição nenhuma. O que eu disse é, portanto, uma declaração pessoal. É só isso. Que é de que noto que não foi atendido. Noto, ponto, acabou. E reafirmar que a entidade reguladora somos nós e que nós somos entidade reguladora para esta área, da mesma forma, por exemplo, o Banco de Portugal é entidade reguladora para o sistema financeiro, como existem outras entidades reguladoras. Mas, portanto, o Conselho em si não deve... Portanto, foi o que eu disse. Não devemos dizer nada, não devemos, enquanto Conselho, tomar qualquer posição, a não ser que nos seja solicitada, sendo certo que eu creio que não vai ser solicitada. Em termos de regulamentação, o que eu digo, e acho que isso deve ficar, porque me parece que é uma questão extremamente importante, e aliás, pessoalmente, eu vou referir isso às pessoas com quem contactei anteriormente, que acho que deviam aproveitar para falar nisso, embora provavelmente, se calhar, não aproveitem porque também não querem. Fazer muitas ondas. Já agora deixem-me só um bocadinho de análise. Em resumo, é assim, portanto, o Conselho não vai tomar qualquer posição oficial, depois na ata, depois a gente vai compor estas coisas. Compõe-se esta... Analisamos. Tomamos a devida nota.
Pronto, exato. Mas tem que ficar uma referência para não haver uma indiferença.
E manifestar.
A nossa disponibilidade, obviamente.
Mas onde é a diferença? Manifestar a disponibilidade. O resto da gente.
Mas há uma coisa importante. Eu nunca sugeri que fosse enviada uma carta. Não, isto é sete-ata. Não, seria um disparate.
Isto também não é preciso. Nós estamos. Nós...
Se nós disponibilizarmos a nossa. Aqui na reunião. Isto é pronto, ignorar.
Não. Não, nós não podemos ignorar.
Como dizia o outro, nós ouvimos, lemos e devemos
ignorar. Não, eu peço-vos o favor de anotarem que nunca me passou pela cabeça estar a escrever. Era o que faltava, era ridículo. Eu acho que no mínimo era ridículo, não é? Não, era ridículo. A palavra mais suave é o ridículo. Agora, neste ponto, fazer uma referência e, sobretudo, manifestação de disponibilidade. Pronto, ok, é isso. Não, fazer neste ponto. Não, Owen, fazer neste ponto referência, de facto, ao artigo 30 da lei, que ao CNPME compete pronunciar sobre as questões éticas, sociais e legais da PMA. E por isso mesmo, tal. Não.
Ponto 2 é assim, é o que eu digo, vamos lá ver, este ponto 2 é aquilo que já foi aprovado, é assim, também por alguma razão nós nunca propusemos esta, o Conselho enquanto tal nunca propôs esta alteração, estamos no ponto 2, mas isto vai dar problemas, não é? Agora, novamente, aqui, também temos que ficar à espera que o Ministério da Saúde nos diga alguma coisa.
Quando isto veio para a Ordem de Trabalhos, o meu primeiro pensamento foi, mesmo que conheçamos aquilo que foi o texto aprovado, aquilo que depois é redigido finalmente, antes de ir para o Diário da República, eu não sei se já foi. Depois tem que ser regulamentado não sei quantos meses para regulamentar.
E é pelo Ministério.
E, portanto, neste momento, a única coisa que de facto me ocorre pensar é que vamos ter que fazer muitos consentimentos informados. Porque eu estive a olhar para alguns dos consentimentos e eu acho que a gente vai ter que fazer consentimentos novos. Quer dizer, aqueles manteres e depois fazer uma versão para quando é para uso de mulheres sem parceiro, porque é impossível amalgamar aquilo. Mesmo que grande parte dos consentimentos seja replicado, mas tem que ser consentimentos à parte. O problema é que vão ser consentimentos para inseminação, que é aquilo em que toda a gente pensa, mas depois há fertilização in vitro e microinjeção, ou pelo menos fertilização in vitro de certeza, porque há mulheres que têm fatores de infertilidade, e microinjeção não fará sentido, tendo em conta que se é com dadores, será com dadores de esperma normal, em princípio, mas depois há TECs desses embriões.
Podem não ser normais e, portanto, posso fazer uma FIV e não fecundar.
Pois, diz o mesmo, sim. Mas TECs, porque depois pode haver embriões e mulheres solteiras com condições etárias ou condições de saúde ovárica podem ter direito a doação de ovócitos. E, portanto, isto é eu diria que há ali muito poucos consentimentos que não tínhamos que duplicar. E, portanto, esse vai ser um trabalho significativo.
Nos casais de lésbicas, portanto, também pode haver alguma delas infértil. Quer dizer,
mulheres sem parceiro.
Não, agora estou a falar nas lésbicas. Agora estou a falar nos casais de lésbicas. Portanto, porque há uma coisa, são as mulheres sem parceiro nenhum. Portanto, sem parceiro nenhum. E depois há as outras que não têm parceiro masculino, mas têm um parceiro feminino.
Podem ser lésbicas ou
Não, não, não é isso, mas agora estou a falar nas lésbicas não, propriamente.
Casais, desculpa, a gente casava no mesmo sexo.
Pronto, mas, não, mas o que eu estou a dizer é que assim, uma coisa são as mulheres sem qualquer parceiro, nem masculino nem feminino.
Outras são as mulheres com infertilidade. Foi o que eu disse
exatamente,
há bocado.
Depois...
E, portanto, é se calhar ainda temos que
é
ter...
triplicar. Exatamente. Então, é, o que eu queria dizer, o que eu queria
mas
dizer
estes
era
estes dois
mesmo.
Últimos talvez sejam um bocadinho mais fáceis de amalgamar.
Mas... Eu sugiro uma coisa. Também estamos aqui a antecipar...
Não, esse... Agora há o segundo ponto que é o...
Que é o quê? Que é o... Ah... Não, mas só em relação a isto do... Eu não sei até que ponto é que não seria, porque a regulamentação vai ser de uma enorme importância. E quanto melhor for, menos... Não é menos trabalho em termos de quantidade e de complexidade.
Não,
será...
Trabalho,
é o que eu estou a dizer. Menos trabalho quantitativo e... De complexidade teremos na elaboração do medimento dos consentimentos e, portanto, não sei se seria de, ou formal ou informalmente, a partir da altura que a regulamentação emana do Ministério da Saúde, de contactar o Sr. Ministro ou o Sr. de Estado a manifestar a disponibilidade do Conselho, nomeadamente, e o Conselho tem, ok, a circunstância, não sei se é privilégio, mas pelo menos a circunstância, de ter pessoas da área que conhecem muito bem as pessoas da área, etc., para que o grupo que vai regulamentar seja um grupo que seja um grupo competente e que faça e que tenha um elemento ou dois aqui do Conselho, não é? Eu estou-me a excluir, desde já.
É o Ministério
que sugere. Mas que tenha um ou dois elementos do Conselho. E porquê que eu sugiro que, Eurico, porquê que eu sugiro que tenha alguém do Conselho, um ou dois elementos? Porque os elementos do Conselho já estão muito por dentro de todas estas questões. E isso pode ajudar imenso no que vem a seguir. Portanto, eu penso que, ou de forma formal, eu não sei, pode ser de forma formal, ir uma carta ou informal. Formal, atenção, é. Porque senão, pois, formalmente fica que nós, ok, queremos estar aqui a dominar tudo. Mas o que é certo é que uma atribuição, quer dizer, isto não deixa de ser atribuição legal, não é? Mas é de uma enorme importância, porque senão...
Aquilo que tu disseste,
é uma chatice, regulamentação... ficam coisas, quanto mais coisas ficarem dependuradas na regulamentação, mais nós temos que preencher. E o que nós vamos preencher, voltamos à questão que quantas vezes eu levantei. Nós fazemos uma deliberação, muito bem, mas isso não tem força de lei. Rico, tens... Eu sei, mas quer dizer, mas se estiver na regulamentação, toda a gente fica mais descansada. Não há vontade, de repito, eu não faço parte. Nem que me peçam, eu não faço parte. Já fiz da primeira, da regulamentação. Na palavra de honra, eu não faço. Agora, sugiro, há aqui gente muito competente que pode fazer parte e, portanto, eu sugiro...
Sentimentos informados.
É
o funcionamento dos centros, isto vai.
Tudo, óbvio, tudo.
Portanto, quanto melhor for a regulamentação, mais fácil será a vida para toda a gente, incluindo para nós.
Eu aqui penso que o nosso presidente, com a sua divulgação.
Agora, aqui este ponto também era para nós discutirmos de uma forma mais agora se calhar será só depois do almoço, de uma forma mais, com maior detalhe, esta campanha de publicidade, já que a gente não vai fazer a exposição, etc, etc. Então, com o dinheiro que está disponível, que a gente faça uma coisa engraçada e útil já agora nessa matéria. E, portanto, o que eu ia sugerir é que Carla fizesse agora a exposição, depois íamos almoçar e depois debatíamos isto a seguir ao almoço.
A proposta que eu trazia não entronca diretamente neste ponto 2, porque é assim, é óbvio que a promulgação desta nova lei vai criar necessidades acrescidas àquelas que já existem hoje de doação de ovócitos. E é óbvio que alguma coisa se tem que fazer e nós também já tínhamos aflorado aqui essa possibilidade. Não sei é como é que isso pode enquadrar na proposta que eu fiz, porque a proposta que eu fiz era diferente. A proposta que eu fiz era para a comemoração do ano da PMA e, ao mesmo tempo, para contribuir para o esclarecimento da população, nomeadamente a população jovem, sobre os perigos do avanço da idade, os perigos de vários comportamentos de risco, formas de prevenção, etc. Todos estamos cientes, e já falamos aqui imensas vezes, que é um desconhecimento geral da população sobre isto. Quando eu falo com pessoas até informadas, e agora que estou mais sensibilizada para estas questões, lhe coloco, olha, sabias que... E as pessoas ficam completamente, às vezes, coisas básicas que as pessoas não pensam, só pensam quando tentam depois ter um filho e veem que já não conseguem. E, portanto, aí já será tarde. E esta campanha tinha muito mais essa função informativa, preventiva e de sensibilização nacional. Agora podem-me dizer, também podíamos incluir a dádiva de gametas nesta campanha. Uma campanha pública, só para ter impacto, tem que ter uma grande mensagem. Se nós pusermos uma grande mensagem ou duas com outra grande mensagem, não passamos mensagem nenhuma, perdemos. Portanto, nós temos que pensar o que é que queremos então fazer. Porque eu penso que ou é uma mensagem clara para passar às pessoas, ou então diluímos a mensagem, torna-se difusa, pouco perceptível, lá se vai o impacto. Esta da campanha de incentivo à doação de gametas, que é importantíssima, eu via talvez mais isto, é assim, a necessidade já existe, mas esta necessidade acrescida que vai surgir agora com a implementação desta lei, não foi criada por nós, foi criada pelo Parlamento, foi criada pelo Governo que vai ter que regulamentar, e portanto eu via muito mais isto como uma obrigação do Governo e uma talvez um imperativo de consciência nosso de alertar o Governo para a necessidade de promover isso, de pôr os seus serviços a tratar desse assunto. A campanha que nós devíamos, em meu entender, promover, era mais a campanha do alerta para a infertilidade, que existe, que é real, que toca a todos e que há comportamentos e tempos para se pensar nisto. E essa foi a que eu estruturei e a que eu tenho aqui um draft, obviamente, para vos ouvir sobre isto. Não, eu não mandei. Não mandei. Isto foi feito quase em cima do joelho, eu posso reencaminhar. Isto é um draft assim, uma coisa muito, muito simples que eu tenho que vos ouvir sobre tudo. Porque na sequência da última reunião, eu mandei um e-mail ao Presidente dizendo que o tempo está a passar, estamos a entrar em junho, não vamos fazer nada. Então, não vamos fazer nada, vamos nos conformar com isso, não vamos assinalar de maneira nenhuma o ano da PMA, não temos verbas, não temos dinheiro, para isto também não temos. Temos que arranjar. Pronto, temos que arranjar, não é? Pronto, mas pronto. E a questão é essa. E eu perguntei ao Presidente se haveria, e o Presidente, e eu compreendendo as limitações de todos, disse para dar o pontapé de saída. E eu dei o pontapé de saída e disponibilizei-me também para afinar aqui algumas coisas, obviamente que tenho que ter a colaboração do Presidente em algumas coisas que temos que fazer, algumas sensibilizações. Eu digo do Presidente porque o Presidente tenha relações institucionais e preferenciais com membros do Governo e etc., que tem que obviamente ajudar-nos a sensibilizá-los. Agora, de todos, obviamente, e o contributo de todos será no sentido de dar aqui acrescentos e opiniões, porque isto está tudo em aberto, isto é apenas uma ideia inicial.
Aliás, o espectro de intervenção do Eurico e da Carla é um espectro que envolve a Assembleia.
É o chamado, é como os antigos antigos, é de largo espectro.
É de largo espectro.
Pronto.
Eu acho que não vai haver nem erros. Há uma parte que eu não estou a falar muito,
É uma obsessão.
Eu também tenho grandes amigos no CDS. Ainda bem. Eu não. Em relação à campanha, realmente não tem nada a ver a campanha da prevenção da infertilidade e da angariação de dadores. Se nós defendermos que o Banco Público de Gâmetas deve ser uma coisa governamental e não aquela ideia que existe, que está dentro de uma instituição hospitalar, e se conseguirmos puxar efetivamente o Banco Público de Gâmetas para o como sendo uma instituição independente, obviamente, portanto, isso ficará incluído. Portanto, se conseguirmos que o Banco Público seja realmente uma coisa dependente do Ministério da Saúde, completamente isolado de uma instituição hospitalar e de um centro de PMA, organizativo, não físico, tudo. Sim. Sim. E por outro lado, acho que... Sim, mas o ideal era tudo. E por outro lado, acho que a angariação de dadores, não devemos fazer campanhas. A Associação Portuguesa de Fertilidade já está a fazer uma grande campanha e, portanto, nós, se nós quiséssemos entrar nessa onda, deveríamos associar-nos, porque senão cansa vir uma associação faz isto, vir um centro faz aquilo, portanto, já é difícil arranjar dadores, nunca devemos fazer grupinhos numa tentativa de angariar, mas que são coisas, concordo consigo, não devemos misturar ideias, portanto, preservar a fertilidade é muito mais importante. Portanto, a informação no sentido de preservar, não é preservar a fertilidade, é impedir ou prevenir a infertilidade é muito mais importante do que os dadores. Até porque a população-alvo é muito maior do que as que precisam de doação de gâmetas. Mas que as campanhas para angariar dadores, devemos unir, devemos, ou deve tudo ser...
O problema é que a campanha da APF está associada a um centro. Mas essa ideia de...
Está associado a um centro? A IVI.
Mas pronto.
O que não acho mal. Agora essa questão de separarmos, também não acho que sim, não há problema. E, nomeadamente, se conseguirmos avançar ou convencer o governo a avançar para essa questão do banco seria até uma forma de lançamento do próprio banco e tal. Isso, ok, acho que sim.
Pois, ainda bem que temos tempo, que agora...
Nem que fosse na Covilhã, que está lá parado um centro da PMA.
Pois, sim, pois o esperma circula, mas eu de facto acho que nós, conselho, nesta fase não faz nenhum sentido fazermos campanhas de angariação de dadores. Ou de sensibilização, que já há sensibilização, mas devemos é voltar, e aí sim formalmente, a chamar a atenção ao Ministério da Saúde, que já havia dificuldades com o Banco Público, agora vai haver um aumento exponencial das necessidades a nível de gametas masculinos, porque os femininos aqui não são alterados pela lei, continuam a haver lacunas e dificuldades, mas é como era, e isso acho que tem que ser uma posição, enfim, oficial. Quanto à proposta da Carla, eu penso que seria necessário enroupá-la um bocadinho diferente, porque nós não somos Conselho Nacional de Infertilidade. E, portanto, a prevenção da infertilidade enquanto campanha, a propósito dos 10 anos da lei da PMA, ou dos 30 anos ou do nascimento da criança, ou seja o que for, precisam de começar pela PMA e depois descer a tudo o que sejam atitudes e esclarecimentos. Não lhe chamaria uma campanha do Conselho, não lhe chamaria uma campanha de prevenção da infertilidade. Ora bem, portanto, o que eu estou a dizer é que tem que se começar de cima e, a propósito da PMA, continuar até a tudo o que seja educação para a prevenção. Agora, a educação é uma coisa muito difícil de fazer vinda de campanhas. Vamos fazer isso via internet, que é a única coisa, é a única forma que atualmente difunde em certas áreas etárias.
Pois,
certo, em concreto. Isso eu acho muito bem, acho que é uma lacuna absolutamente dolorosa a inexistência de qualquer tipo de educação para a reprodução, ou sexualidade, ou o que quiserem, nas escolas, que há muitos anos eram feitas por técnicos de saúde que para o bom ou para o mal estudavam umas coisas, mas entendiam. A partir daí passaram a ser feitas por uns professores mais ou menos apanhados para irem dar umas sessões sobre coisas que eles próprios não sabem e em que os seus valores pessoais e os seus entendimentos pessoais de uma área que não dominam passou a ser o que é transmitido. E depois até acho que nem é transmitido nada. Acabou. Atualmente isso já acabou. Portanto, essa é uma campanha que faz todo o sentido e que eu acho que é muito relevante. E, portanto, aguardo os aspectos concretos, mas aí estou perfeitamente de acordo.